a Marinelza Donato dos Santos Uquinali, também o Everton Marcolino, né, que vai falar da experiência missionária na Ilha de Marajó. E teremos também a participação especial do padre Juliano Pacheco Bittencourt, que também esteve lá, né, vai falar também dessa missão importante. Bom dia, Marinelza.
Bom dia, Bicudo, e a todos os ouvintes, né, da nossa querida Rádio Marconi, né, que é muito ouvida em todo o nosso município aqui e os demais municípios, né?
Exatamente. Então. Bom dia, Everton.
Bom dia, Bicudo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Já começando a falar, então, da missão.
Missão Kairós.
Kairós, isso, um tempo de graça, né, um verdadeiro tempo de graça.
Isso,
A missão, então, ela tem a iniciativa do COMID, né, que é o Conselho Missionário Diocesano da Diocese de Criciúma, já há muitos anos, né, acho que teve iniciativa do padre Valdemar Carminatis, padre Sidney, padre Antônio Mendes, e agora atualmente o padre Juliano Bittencourt Pacheco, né, então ele é atualmente o coordenador.
COMID. Conselho Missionário Diocesano.
Isso mesmo.
A partir da iniciativa do COMID que essa missão nasceu.
Isso, é um projeto já de muitos anos, já mais de 7 anos, né? Tem o decorrer. Parou um pouquinho nos períodos da pandemia, mas retomando agora, né? Com a graça de Deus.
E vocês foram para um local distante, isolado, né? Vamos desenhar essa trajetória de ida para lá. Vocês foram um pouco de ônibus, um pouco de avião, um pouco de barco, até chegar lá. Explica para a gente como é que foi.
Isso mesmo. Fomos, a princípio, a gente saiu aqui de Criciúma, né? Fomos agradecer a um empresário lá de Forquilhinha, que deu um ônibus, né? E aí fomos nós, 23 missionários, né, Bicudo? Dentre eles estavam 3 religiosas lá, as adoradoras do Sagrado Coração de Jesus, lá do santuário, mais 3 padres, que era o padre Juliano, o padre Valmor della Justina e o padre Aires. Então fomos a Florianópolis, de lá pegamos o avião até São Paulo e depois até Macapá. E de Macapá pegamos um barco, fomos para Afuá. Afuá é como eles falam que é a Veneza brasileira, porque é uma cidade totalmente
inundada.
A cidade sob palafitas, né, Bicudo? Que eu achei assim, uma coisa muito interessante. Uma cidade que não existe carro. Não existe carro, não tem moto.
Para quem não sabe o que é uma palafita, né, são passarelas.
Isso.
Né? Você praticamente caminha sobre as águas, que em épocas do ano não tem inundação.
Não tem,
Mas depois a água do rio vem e inunda tudo, né?
Falam que tem que determinada época do ano tem a cheia, né? E que tem casas que ficam assim, ali meio que inundada, né?
Água na porta.
Na porta. E então só tem bicicletas. E assim, Bicudo, me chamou muita atenção que lá tem o bicitáxi, né? Que andamos de bicitáxi, né?
Bicitáxi. Como é que
então
foi essa experiência?
Foi. É que a gente até...
Você foi na garupa da bicicleta?
Não, bicitáxi é com 4 pessoas. Aí tem a pessoa ali no volante da bicicleta, o caroneiro, e mais 2 na frente.
E é confortável, é?
Né? Tem aquela situação ali, é porque...
Mas tem uma cobertura.
Sim, tem. Né? Tem cobertura porque é muito sol, né, Bicudo? É muito sol. Então tem a cobertura ali, mas é bem legal. Então, assim, Bicudo, uma coisa que me chamou a atenção, no centro de Afuá, as estradas, assim, né, as estradas eram de concreto. E mais, assim, ao redor, nos bairros, era de essa palafita de madeira. Madeira. E nessa palafita de concreto, tinha, assim, a mão que vai e a que vem, igual ao carro. E tinha ali, pare. A bicicleta parava para o pedestre passar. Era a mesma coisa se estivesse na cidade normal.
E ela fica toda inundada? Na época de inundações?
Não, só no tempo de cheias mesmo, pelo que eu entendi.
Certo.
Muitas cheias, né?
Muitas cheias.
Quantas pessoas moram em Afuá, mais ou menos? Você tem uma ideia?
Comparando
com uma cidade pequena aqui da região, porque são locais pequenos.
Acho que são 20 mil habitantes. Mas
20 mil?
Pelo que eu me lembro, que o padre de lá...
Não falou isso? Porque a igreja era cheia, né? Isso. E assim, Bicudo, lá tem tudo. Tem o fórum, tem a delegacia, tem o corpo de bombeiro na bicicleta.
Isso, é bem desenvolvida a cidade de Afuá.
É. O hospital, a emergência ali, até que a gente estava dando uma volta lá, passamos a emergência lá, mas tinha bicicleta, a maca lá, na bicicleta lá, se precisasse. Chegamos em Afuá numa quarta-feira.
Isso,
numa quarta-feira de manhã, fomos para a casa paroquial, só chegamos lá, fomos participar de um velório. Foi, fomos. Você foi, Everton?
Eu fui depois. Você foi à frente, né?
Eu fui uma parte, o Everton foi outra. Então eu vou contar a minha parte depois.
Você conta, certo.
Porque tudo era novidade pra gente, né? Então foi eu, o Padre Valmor e a Gorete lá do Rio Maina. Fomos aí na casa, assim, é uma casa assim, tipo de dois pisos, mas é tudo de madeira, aquela. Como é que eu vou te dizer? Pobre? Não, não é pobre. É por causa que é a realidade deles, né, Bicudo? Né? Uhum. Aí o padre, eles agradeceram. Aí o padre foi ali, fez a encomendação do corpo. Aí fomos. Fomos acompanhando o corpo. O padre Valmor queria ir no cemitério. Uhum. Ah, então vamos, né? Mas aí o moço disse assim, não, mas fica longe. Ele disse, ah, então, fica longe. Eu acho melhor o senhor não participar. Uhum. Aí ficamos. Aí o Everton foi. Então agora o Everton conta a parte do cemitério que eu não participei.
Eu fui, o padre Juliano também foi, as irmãs e mais alguns missionários, né? Uhum. E chegando lá já tinham sepultado o corpo, né? Só que a família ficou tão feliz de ver a gente lá que quiseram bater foto com a gente. A sepultura e nós todos juntos ali. É como diz a irmã, a gente não sabia se ria ou se chorava, porque é algo diferente, né?
É um momento desse, claro, né?
Uhum. E o cemitério tem muita diferença de lá e daqui?
Ele é a maioria no chão, né? Uhum. Sepultamento no chão. Certo. E daí tem as questões das cheias também, que alaga tudo, depois volta.
O cemitério também fica todo alagado?
Fica alagado também.
Everton, fala para ele que falaram de lavar o pé ali.
Depois da saída, ali. Né? Todo mundo, imagina, é lodo. Então todo mundo, a família saindo, que preparou a sepultura. Então todo mundo chega, sai do cemitério lavando o pé com a canequinha. Tem uma caixa d'água assim na rua. Certo. Todo mundo lavando o seu pé. Porque
uma tradição
é uma tradição.
É porque eu não fui, mas lá porque é lodo, né, Bicudo? Aí tu suja o teu pé,
isso.
Aí o teu calçado tá ali, então tu vai lavar o teu pé para colocar.
Até a sepultura, eu não vi porque eu já cheguei no final, mas eles enterraram tipo uns 30 centímetros, 50 no chão, fizeram um monte bem alto de lodo em cima. Provavelmente porque abaixo desses 50 centímetros, provavelmente é água, né?
Uhum. Impressionante, né? Muito calor, né?
Calor.
Bastante calor.
Bastante calor e assim, ó, mas era um calor suportável, né? Suportável. Eu não sei se é por causa que a brisa que vinha do rio, né? Uhum. Porque o rio estava acompanhando a gente, o rio Amazonas nesse caso, né?
E lá não tem energia elétrica?
Não.
Tem gerador?
Gerador. Uhum. Aí durante o dia não tem energia, aí então por volta de umas 6 horas da tarde eles ligavam o gerador, né? Uhum. E
esse gerador, ele alimenta o quê? Porque tem chuveiro lá?
Aquela comunidade, né?
Chuveiro tipo... quente tem?
Chuveiro
não.
Aonde tinha ou era chuveiro, ou de canequinha, ou no rio, o banho.
Inclusive, tomamos banhos no rio.
Tomamos.
No sábado, né? Tomamos banho no rio.
Tiveram essa experiência também.
Sim, né? Sim. E assim, Bicudo, aquela casa que tinha aquela... A casa que tinha era o chuveiro frio. E nos demais era aquele latão e com uma caneca. Aí tu jogava uma água, aí tu te ensaboava, jogava outra água e assim seguia.
É o banho de caneca.
E assim seguia a missão.
Voltamos às raízes.
Sim.
Bom, nós estamos contando um pouco da experiência de pessoas aqui do Sul, com todo o conforto que temos à disposição, numa missão lá em Cairós, né? Na ilha de Marajó.
Isso.
Estiveram numa ilha. Quantos dias nessa ilha?
Ao todo foram 18 dias que a gente ficou por lá.
Como é que era a rotina de vocês ao acordar, tomar um café, visitar as comunidades, o contato com as pessoas? Como é que foi isso?
Era bem particular cada comunidade, né? Tinha a visita nas casas, todas foram feitas, né? Mas às vezes as comunidades pediam a conversa sobre a liturgia, como não foi o nosso caso que a gente teve junto, eu e a Maria Nelza, encontro com os casais e os jovens, com as crianças, via sacra, eles nunca conheciam, a gente fez né, rezou com eles, missa diária, então era bem particular de cada grupo, né?
Muitas crianças?
Muitas crianças.
Famílias numerosas?
Sim, crianças, porque assim, Bicudo, eles vivem da pesca do rio, e o açaí, né?
Certo.
E também, infelizmente, o Bolsa Família, né?
Certo.
Então, porque eles vão sobreviver do quê? Porque não tem frutas, não tem verduras, não tem. A gente, no começo, a gente levava a nossa laranja, a nossa maçã, aí ela acabava pronto.
Impressionante que com tanta mata, não tem frutas e verduras.
Mas é assim, bicudo. De um lado do rio, aí tinha essas comunidades. Aí depois tinha o rio e depois lá a gente via a mata selvagem. Que aí eles diziam que lá tinha jacaré e tinha cobras e tudo. Então lá, né? Aí ficava assim.
É um local perigoso.
Perigoso, perigoso, é.
E vocês comeram bastante peixe por lá também, né?
Comemos peixe. Comi piranha, muito... muito gostosa. Gostei mesmo.
É, não sei saborosa.
Se é, inclusive, até bati uma foto e mandei para a família. E assim, não sei se é porque pescavam ali na hora, já preparavam, já faziam para a gente ali, né? Uhum. E, mas assim, um povo assim, muito receptivo, feliz assim que... A hora para ir embora, a missionária, não vão embora, missionária, não vão embora, padre, não vão embora. Quando é que vocês vêm? Vocês vêm de novo? É ano que vem? Quando é que vocês... Vocês vão demorar para vir? Não vai embora, não vai embora. Isso aí doía, né? Doía a gente, assim, que...
Teve um menino que, na primeira comunidade de Santo Agostinho, a gente foi se despedir, ele assim, tchau, até ano que vem. A gente sabe que a missão vai continuar, mas não naquela comunidade, né? Então, tipo assim, fica com o coração apertado, né?
A gente não podia dizer que não ia voltar.
Uma outra missão pode acontecer.
Isso,
né?
Mas mais à frente, né?
Para outros locais
também. Outros locais, porque é assim, bicuda. A gente foi numa parte da ilha de Marajó, que lá, como o padre Juliano já tinha comentado, que padre uma vez por ano. Missionários eles nunca tiveram. Foi a primeira vez, foi nós. Mas tem uma outra parte da ilha do Marajó que ainda não, ninguém foi lá. Então... De repente, o padre Juliano está... Não sei como é que é o programa dele, está estudando, como tem outras comunidades. Ano passado, ele foi para Mato Grosso, né? Então, tem várias regiões do Brasil que precisa dessa missão, né? Então...
Mas, para terem uma noção, são duas paróquias que visitamos, né? A paróquia Nossa Senhora da Conceição, atualmente a nossa, com 76 comunidades.
Nossa!
A outra, Santo Antônio, a paróquia Santo Antônio, com 54, isso, alguma coisa assim.
Isso. E elas ficam distantes uma das outras.
Distantes. Muito distantes.
Essa paróquia Santo Antônio que a gente foi, inclusive, eles têm três padres. O padre Vilmar, né? Isso. Vilmar, que é pároco, ele é um polaco. Tá? É um alto, assim. E tem o outro vigário, mas outro vigário a gente não viu, porque ele não estava. O tempo que a gente ficou lá, a gente não viu. E tinha o padre Abimael. Padre Abimael, que há 2 anos que ele é sacerdote. E ele disse que... Agora, fica para ele, essa missão de ele nas comunidades, fica para ele. Por quê? O padre Vilmar não vai porque é grandão e tudo, é o pároco, ele tem que ficar ali na paróquia. E o outro padre, ele foi fazer, depois o barco dele afundou, a canoa dele, a rabeta, afundou, molhou os paramentos, molhou, e ele ficou com medo, ele quase se afogou. E ele, agora ele ficou com medo, ele não vai mais. Então, sobrou o padre Abimael. Então, até a gente fala, o padre Abimael, ele é nômade, porque ele está sempre... ele diz que na casa paroquial ele não fica, ele fica nas comunidades.
Abimael Oliveira da Silva.
Esse mesmo.
Você falou agora há pouco do padre Juliano Pacheco Bittencourt.
O padre Juliano,
que não está aqui presencialmente.
Nosso coordenador.
Mas enviou uma mensagem para a gente. Padre Juliano, bom dia.
Bom dia, Jair. Bom dia também para a Marinelza, o Everton e a Marina, os nossos missionários que foram para a missão na Ilha do Marajó. Sou o padre Juliano, pároco da paróquia São Francisco de Assis, do Balneário Rincão, e também sou coordenador do COMIDE, Conselho Missionário Diocesano. E que alegria poderem participar desse momento do programa para partilharmos um pouquinho da missão na Ilha do Marajó. No último dia 8 de julho até dia 27, fomos num grupo de 23 missionários, 3 padres, 3 irmãs religiosas, nossos leigos e leigas da nossa diocese de Criciúma. Fomos para duas paróquias, paróquia Nossa Senhora da Conceição, com 74 comunidades, e paróquia Santo Antônio, da cidade de Chaves, com 54 comunidades. Duas realidades diferentes da nossa, né? Povo do Ribeirinhas, povo que tem as suas dificuldades, lutas, mas um povo de fé. As comunidades muito distantes da paróquia, comunidades que levam 17, 18 horas, na cidade de Chaves, a última comunidade dá 40 horas de barco e nós fomos algumas das comunidades realizar a missão, visitar as casas, dar bênçãos, ministrar os sacramentos. Então, um exemplo bem prático, né, assim, que aconteceu na missão, em duas comunidades que fomos, realizamos os sacramentos. Na minha comunidade que eu fui, foi 17 batizados, 2 casamentos e 5 primeira eucaristia. Então foi um momento assim, muito forte, muito rico. Gostaria de destacar a simplicidade, a humildade dos noivos, a simplicidade do sacramento, né? Eles estavam lá pelo sacramento. Às vezes nossos casamentos por aqui, a primeira eucaristia, se dá foco em tantas coisas e às vezes acabamos esquecendo o sacramento. Mas foi um momento forte e bonito. Acredito que todos fizeram a experiência do Cristo ressuscitado. A partilha dos nossos missionários, ele sempre diz, eu também falo que mais do que evangelizar, levar a palavra de Deus, nós somos evangelizados pelo testemunho de fé, pelas suas dificuldades, mas participam, rezam, buscam Deus. E quero louvar e agradecer a Deus pela vida dos nossos missionários, e agradecer o nosso bispo Dom Jacinto, os padres, de modo especial, a paróquia Nossa Senhora da Conceição de Uruçanga, a pessoa do padre Valdemar, padre Giliardo e padre Fernando, que abriram as portas para que nós pudéssemos vender, divulgar a nossa ação entre amigos, que foi revertido para a missão, com kit material escolar para as crianças. Foi também entregue as balas e alegrou o coração de tantas crianças que lá vivem e receberam a mochila, um caderno, a felicidade deles. Então quero louvar e agradecer a Deus que fizemos tudo isso porque o povo de Deus ajudou, colaborou. Então, muito obrigado a todos aqueles que ajudaram, contribuíram com a missão. Bendito seja Deus. E muito obrigado também pela rádio, por esse espaço de divulgação, de partilhar aquilo que nós vivemos, vivenciamos, e que possamos continuar juntos, caminhando, evangelizando, levando a palavra de Deus. Seja aqui no nosso território, no nosso diocese, e também seja fora, o povo que tanto nos espera, o povo que feliz, que nos acolhe. Então, muito obrigado a todos vocês, que tenhamos um dia na presença de Deus.
Obrigado a você, Padre Juliano Pacheco Bittencourt, também esteve lá. Bem, algumas pessoas, inclusive nesse casamento, né, o noivo recebeu um pacote de sacramentos.
Isso mesmo,
né? Devido à distância, foi isso, Everton?
Isso mesmo, ele foi batizado, recebeu a primeira eucaristia, casou e batizou os filhos ainda.
Isso mesmo,
Muito bonito, né? Essa...
E vocês... participaram disso tudo.
Isso, foi na nossa comunidade que a gente estava fazendo missão.
Na nossa comunidade.
Na comunidade de Santo Agostinho,
Santo,
né?
Santo Agostinho,
E nesse período que não é tão grande, foram 18 dias, 18, né? O que, deu para colocar em prática, assim, que vocês avaliando, assim, de concreto, realmente, pô, valeu a pena?
Né? Eu acho que, mais do que evangelizar, nós que fomos evangelizados, né? A gente, com certeza, trouxe muito mais do que deixamos, né? E pela acolhida deles, pela essa dificuldade geográfica deles, né? E pela fé deles, porque eles fazem celebrações todos os domingos, mas se alimentam somente da palavra, porque não tem sacrário, né? Então isso é muito... Não tem palavras totais para eu poder explicar, né?
Um dá força para o outro.
Isso.
E assim, Bicudo, uma coisa que me chamou muito a atenção, me marcou, que eu chorei. Perante aquela cena, eu chorei. Numa sexta-feira, a gente fez a missa. E depois da missa, teve... Ali eles venderam... Porque tinha... Mês que vem, vai ter nessa comunidade, vai ter uma festa. Então, tem duas candidatas à rainha lá. Duas meninas. Então, eles estavam vendendo bingo, vendendo alguma coisa para as meninas lá. Terminou a missa, eles foram lá... Que eles dizem que é o centro, que é... Só tinha o coberto, né? Uhum. Aí tá, ficaram ali. Aí tá, depois. Aí eu saí dali, eu fiquei assim, tipo, num trapiche que tem. Se diz o trapiche do barco, mas era alto. Eu fiquei ali olhando pro rio ali. Isso era o quê? Umas 9:30, 10 horas. Quando eu olho, saiu de lá uma mãe com uma menina de uns 4, 5 aninhos, assim, uhum. e mais com um bebê, que eu acho que devia ter uns 4 meses, 5 meses no colo. Aí vem essa mãe, desceu assim, que, desceu ali uma rampa que tinha de madeira ali, né? Uhum. Desceu com as duas crianças, foi até na beira do rio, pegou a rabeta dela com dificuldade, colocou a menina maior na rabeta, ela entrou na rabeta, acomodou as duas crianças, ela se acomodou, ligou o motor e foi. Sumiu assim naquela escuridão, era uma noite de lua cheia. Certo. Aí naquela escuridão eu disse, Jesus amado, não sei se mora perto, não sei se mora longe, mas veio a mãe com as duas crianças e veio, olha a fé deles.
Lembrando que nessa localidade o rio tem mais de 25 metros de profundidade. Isso. Fora a extensão e tudo mais.
Isso, então, mesmo, isso. Aí eu fiquei olhando aquela cena e só disse assim, meu Deus, Jesus, vai, acompanha essa mãe e os anjos da guarda também, porque a gente vê aqui na Bicudo que a gente tem a missa todos os dias, temos o carro. Ah, eu não quero ir de carro, eu vou a pé, porque é 5 minutos da igreja e eu não venho. E às vezes a gente não vem, né? E lá, com toda essa dificuldade, eles participam.
É por isso que é importante contar essas histórias, essas experiências, né? Para a gente realmente concluir o quanto a gente tem aqui de conforto, né? Nós temos tudo.
Temos tudo mesmo.
Tudo, exatamente tudo, né? Essas comunidades, essas pessoas são... Eles são descendentes de indígenas, é isso?
Isso.
Todos falam português?
Todos falam português.
Certo. Os traços físicos deles são, de indígenas, né?
Aham, sim.
Mas muito educados e muito receptivos,
sim,
né?
Tem escolas, né, Bicudo? Tem escolas. Ah, então passa o... Como é que é o nome do barco, Everton? Que agia, carregava as crianças?
É o barco escola?
Não, lá tinha a ambulância, né?
A ambulância.
Passamos pela ambulância.
Então, tem a ambulância, tem o corpo de bombeiros de bicicleta.
O bicitáxi.
Bicitáxi.
É, isso.
Mas vimos também um escolar, lembra, Lenha?
Isso. Aí, isso. Aí, então, essa dirigente que ficou com a gente, agora eles estavam de férias, as crianças da escola, né? Então, a dirigente, essa dirigente que ficou com nós lá, ela é... a motorista do barco que transporta as crianças para a escola. Ela leva as crianças do primeiro aninho ao quinto ano. Aí ela mostrou, fica uma escola lá, né, na beira, a gente viu a escola. E tem uma outra escola que tem do quinto ao nono ano, do sexto ao nono ano. Aí já era um outro cara também, que ele levou a gente numa viagem lá, levou a gente. Então ela disse, aí eu falei para ela, hoje... Mas as crianças no barco, elas ficam quietinhas, elas entram, sentam cada um no seu banquinho aqui, certinho, ficam sentadinhas. Eu disse, mas que responsabilidade tua, né? Ali com o barco cheio de crianças. Ela disse, mas eles me obedecem, chegam, sentam, já sabem que a vida deles é isso ali, né? Interessante, né? É uma lição mesmo pra gente, né, Bicudo?
Que bacana. Parabéns pra vocês, né? Por essa missão. Qual é o sentimento, né? Quando saíram daqui? Bate alguma apreensão, uma ansiedade, algum tipo de medo?
Eu fiquei com um pouco de medo porque sou diabético tipo 1, então tem a questão de insulina, né? Tem que manter refrigerado e tudo mais.
Perfeito.
O meu medo principal era esse, mas eu coloquei na mão de Deus e Deus providenciou tudo.
Né? Vocês dormiram em redes?
Sim, desde o do início já, né?
O tempo, chegamos em Afuá, a primeira coisa que o padre Juliano fez foi comprar uma rede, cada um com a sua rede. Uhum. Aí distribuiu a rede nos acompanhou até o dia 26. Certo. Inclusive eu tenho a minha lá em casa, para a próxima missão, sim, claro.
E o repelente sempre junto.
O repelente, Bicudo, mosquito, direto, repelente e protetor. Direto, porque até a noite para a gente dormir, passava o repelente. Quando não tinha barata e morcego, tinha um mosquito.
Olha!
teve uma noite lá que a gente chegou numa casa lá, chegamos mais tarde, e é aqui que vocês vão ficar. Aí um olhou para o outro ali assim... Então tá, né?
Okay,
é
certo.
Aqui, né? Tudo bem?
Tudo certo.
Aí o padre Juliano começaram a colocar as redes lá. Uhum. E colocar, distribuiu as redes ali. A gente estávamos em 6, que estava o padre Valmor com a gente.
Isso. Aquela casa de telhado de palha também. Achei interessante.
E aí, então, Quando chegamos, que abrimos ali, morcego e uma barata de um tamanho que... Acho que era de tu, aquela barata lá.
Você tem medo de barata, né?
A gente sempre tem. Né? A gente sempre tem um medinho, né? E um morcego.
Assim, ó, eu não tenho medo, eu tenho nojo.
Aí, bicudo, e para dormir? Aí eu fomos dormir, aí desligaram o gerador, eu disse... Ai, Padre Juliano, eu estou com medo. Ele disse, não, fica tranquila. Mas aí eu levei um lençol, mas eu levei um lençol de solteira. A próxima vez eu vou levar um lençol de casal.
Abraçar a rede.
Não,
né?
Eu cobri, me cobri toda, claro. Do pé à cabeça.
Sai mosquito daqui.
Eu disse, não, se cair uma barata. Aí peguei a rede, botei mais para cima de mim também e dormi assim, né? Pelo menos estou protegida, né?
E lá no meio da mata, depois que desliga o gerador, aquela escuridão toda, né? O que se ouve lá?
Ai,
som da natureza normal.
Som da natureza.
Né? Isso, é. Mas é bonito.
Da natureza.
É bonito pra gente se desligar dessa correria que a gente vive aqui, né, Bicudo? Né? Então foi bom para nós,
mas,
pra esse lado também.
Mas às vezes a gente nem ficava muito tempo acordado, né, Everton? A gente estava tão cansado que
isso,
a gente.
É.
Porque teve um dia lá, Bicudo, se é para falar, vamos falar, né?
Claro.
A gente até dormiu sem tomar banho, sem nada de roupa e tudo. Porque a gente chegou tarde, muito cansado mesmo. E foi nesse dia que chegamos. Naquele dia tinha que tomar banho de canequinha, mas já era tudo muito tarde, fomos dormindo de roupa e tudo, e no outro dia levantamos e tomamos banho.
Então vocês conheceram o banho de canequinha.
O banho de canequinha.
Muita gente que está ouvindo o programa já sabe o que é isso.
Sabe o que é isso. É jogar uma... Pegava caneca, jogava aquela água, aí se ensaboava e ia jogando para tirar espuma. Não ficava aquele banho a 100%, né? Mas, para o momento, era aquilo ali, né?
Exatamente.
Era aquilo ali que servia, né? Então...
Principalmente sabendo que eles vivem assim.
Eles
né?
vivem assim, é.
Eles
é.
Tomam muito banho de rio, né?
Muito
no
banho
rio,
de rio, é. Mas, assim, Bicudo, nós fomos numa comunidade lá que não dava porque aquele rio lá tinha piranha, né?
Ah, isso, já estava então, no período seco, né? Então já estava bem embaixo o rio, que é basicamente perto da nascente do rio, como assim se dizer. Então, é onde baixa bem a água e está período seco.
Trouxeram lembranças, alguma coisa de lá?
Olha, eu ganhei de presente, para você ver, é um vidrinho, uma garrafinha pet com sementes de açaí para plantar. Já plantei lá em casa. Pretendo colher açaí daqui uns dias.
Sabia, que bom, né?
Bom, eu não vou perguntar o que vocês levaram. Vocês levaram muitas coisas para eles.
Sim.
O que vocês mais levaram, né? Não é...
Coisas materiais, né?
Exatamente.
Então a gente levou aquele amor, levou o carinho, levou a atenção, que eles queriam muito atenção, né? Queriam muito atenção, muito que a gente conversar com
a
eles.
A escuta, né? É importante.
Isso,
a gente, é uma das dimensões da missão,
da
né?
Da missão, é. Pra gente ter que ouvir também eles, né?
Vocês lá, a presença de vocês lá pra eles foi uma festa. Né?
Meu Deus, meu Deus.
Como que a Missy disse pra nós? É inédito, né? Algo inédito que aconteceu pra nós.
Isso, porque essa comunidade, Bicudo, essas comunidades que a gente visitou, eles nunca receberam ficar 4 dias com missionários e com padre, 4 missas. Era missa uma vez por ano. E agora a gente tem 4 missas. Meu Deus, nunca aconteceu isso. São pessoas que há 30 anos que moram lá, 35 anos que moram lá, nunca teve isso. E tiveram agora 4 missas.
Marley de Rio América, bom dia, Bicudo. Parabéns a todos os missionários, né? Que Deus abençoe a todos, em especial a minha irmã Marinelza. Bem, obrigado por terem vindo. É 11h58 já tem um momento de oração com a participação do bispo também. Parabéns, Everton. Né?
Muito obrigado.
Iria de novo?
Vou, com certeza.
Não é iria, vou. Né?
Vou.
Marinelza, você também iria novamente?
Eu só estou esperando o convite do Padre Juliano. Porque o sim já está pronto para ser respondido.
Alô, Padre Juliano. Obrigado a vocês e parabéns. Viu?
Muito obrigado pelo espaço. E porque foi importante, né, Bicudo? Como o pessoal colaboraram com a nossa ação beneficente e dar esse retorno para toda a comunidade é interessante porque à medida que a gente vai encontrando as pessoas, eles vão perguntando, a gente vai falando. Mas aqueles que a gente não encontra e quer saber, então hoje ouviram o seu programa e já ficaram sabendo.
É aquilo que
sabendo,
o Padre
né?
Fernando lembrou, né? Que a missão é feita pelos... pés dos que vão, os joelhos dos que rezam e as mãos dos que colaboram, né? Ajudam, né?
Justamente.
Porque às vezes a pessoa não pode fazer missão, mas ajudando é ser missionário também, né?
E pela rádio que divulga.
Isso, e a... o Sangue colaborou bastante.
Bastante,
né?
bastante. Graças então, a Deus. O Sangue está de parabéns. A gente agradece muito esse povo maravilhoso.
Eu até queria estender também, quem não conhece a página nossa do Comide, no Instagram temos @comide33. Ali fala um pouquinho de como atua na diocese, os projetos, e também fala dessa última missão e das antepassadas também.
Então, @comide33.
Isso mesmo. Quem quiser nos seguir lá, tem bastante material para poder nos acompanhar.
Isso mesmo. É porque o Everton faz parte do Comide. Ele, então, modo de divulgar também, isso, né, Everton?
A divulgação na rede social é importante também, esse modo de evangelização, né? É uma ferramenta que a gente tem hoje em dia e tem que usar a nosso favor, né?
Legal. Parabéns a vocês.
Então tá, muito obrigada.
Até a próxima,
então,
né?
Muito obrigada. Tchau.
Momento de oração, a gente retorna já. Ponto de encontro aqui na Marconi.
O anjo do Senhor anunciou a Maria.
E ela concebeu do Espírito Santo.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Eis aqui a serva do Senhor.
Faça-se em mim segundo a vossa palavra.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
E o Verbo se fez carne
e habitou entre nós.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que pela anunciação do anjo conheçamos a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, e por sua paixão e morte na cruz alcancemos a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso.
Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Bendito seja o nome do Senhor.
Agora e para sempre.
O nosso auxílio está no nome do Senhor,
que fez o céu e a terra.
Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Amém.
Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Oh.